Bom dia! Sejam bem-vindos à audioconferência da Americanas SA para divulgação de resultados dos primeiros 9 meses de 2023. Estão presentes hoje conosco Leonardo Coelho, CEO da Americanas SA, e Camille Faria, diretora financeira de Relações com Investidores. Esse evento está sendo gravado e todos os participantes apenas ouvirão a teleconferência durante a apresentação da companhia. E ao final da apresentação, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Além disso, a apresentação conta com tradução simultânea para o inglês. Para trocar o idioma, basta clicar no botão Interpretação, representado por um globo na parte inferior da tela. Para acessar a apresentação de slides em inglês, clique em Opções de Visualização, o botão verde na parte superior, e em seguida, clique em Slide Presentation. É importante lembrar que o evento de hoje tem uma apresentação de suporte que pode ser acessada no endereço ri.americanas.io. Eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência, relativas às perspectivas de negócios, projeções e metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da Americanas e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. A companhia esclarece que as informações contábeis que servem de base para os comentários estão apresentadas de acordo com os padrões internacionais de relatório financeiro, IFRS, com as normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários, CVM, e em reais. Agora, gostaríamos de passar a palavra ao CEO da Americanas SA, que dará início à apresentação. Por favor, senhor Leonardo, pode prosseguir.
Bom dia, eu sou Leonardo Coelho, CEO da Americanas, e eu quero começar agradecendo as equipes que trabalharam diuturnamente ao longo dos últimos 90 dias para trazer essas DFs para esse momento de apresentação a todos vocês. O ano de 2023, ele foi, sem dúvida, o mais difícil da história da Americanas. Não só pelo tamanho da fraude revelada, mas principalmente pela necessidade de reconstrução que adveio dessa fraude. Ao longo da primeira metade do ano de 2023, logo depois da revelação da chamada fraude de resultados, nós trabalhamos no diagnóstico do que não estava funcionando bem aqui dentro. E esse trabalho permitiu buscar as alavancas necessárias para a gente voltar à essência da Americanas, que é uma empresa de varejo que atende necessidades básicas e diárias de seus clientes de uma maneira descomplicada e fazendo parte das memórias afetivas dos brasileiros. Dessa forma, a gente organizou a estratégia de ataque aqui ao problema em três camadas. Primeira camada era estancar a crise. A segunda camada, voltar a gerar caixa operacional. E a terceira camada, estruturar novas avenidas, novas formas de crescimento. A primeira camada, a camada que a gente chamou aqui de estancar a crise, a gente também dividiu em três frentes de trabalho importantes. Primeira frente de trabalho, colaboração restrita para a investigação da fraude. Segunda camada, discussão com nossos credores para a construção de um plano sólido de recuperação judicial que resolvesse definitivamente a nossa estrutura de capital. E terceiro, manutenção mínima das funções operacionais, e isso foi possível através de um escritório de transformação que foi montado para a companhia, e principalmente para garantir o sucesso desse trabalho. A gente contou com um time que estava totalmente focado em manter essa operação de pé, e por isso esse grupo não se envolveu com o processo mais complexo aí da recuperação judicial e nem com o processo complexo da investigação. Ele ficou à parte dessas duas frentes de trabalho, trabalhando exclusivamente na operação voltado a melhorias operacionais. Dentro desse contexto, a gente passou por dois grandes desafios. O primeiro deles, que ainda está em processo, estabelecer uma cultura na Americanas que eliminasse as barreiras que existiam entre os negócios da empresa. Eu cheguei a mencionar isso no call de apresentação de resultados de 2022, mas grosseiramente a Americanas tinha três grandes culturas. A cultura do físico, que entendia o negócio como um negócio de varejo centenário, ancorado nas suas mais de 1.700 lojas. O negócio do digital, que enxergava Americanas como uma plataforma de tecnologia que se usava do varejo para ser validada. E a plataforma da fintech, né, do banco, da AME, que achava que era um banco que angariava os seus clientes a partir dos negócios do varejo. Hoje a gente firmou um objetivo comum para todos esses mundos, né, para todos esses universos da Americanas, e estamos trabalhando para essa unidade da cultura que é tão importante para as próximas fases desse processo de reconstrução. Segundo desafio foi garantir que as tomadas de decisão mais estratégicas elas acontecessem de maneira não dogmática, tanto para investimento quanto para desinvestimento. Hoje, o que já dá para dizer é que a gente considera superada a fase mais crítica pela qual a Americanas passou. Tem muito trabalho adiante, não dá para dizer que essa fase crítica superada garante o sucesso da companhia, portanto, tem muita cautela aqui, muito trabalho a ser feito adiante, até que a gente volte consistentemente a gerar resultados operacionais. A gente finaliza o ano de 2023 com o PRJ, né, o Plano de Recuperação Judicial, aprovado na Assembleia Geral de Credores, com uma aprovação expressiva, tanto no volume de créditos, mais de 97%, quanto na quantidade de credores, mais de 91%. E a gente espera que a homologação desse processo de recuperação judicial, da recuperação judicial aprovada, a gente espera que a homologação aconteça aí nos próximos dias. Portanto, foram 11 meses de um trabalho conjunto da companhia, dos seus assessores jurídicos e financeiros, junto aos credores das diversas classes e junto aos acionistas de referência, para a gente chegar a um desenho de plano que atendesse aos interesses do maior número possível de envolvidos e, no final do dia, resultasse numa estrutura de capital saudável para que a gente pudesse voltar a gerar resultado a partir da operação. Além disso, a força da marca Americanas acabou se mostrando aí fundamental para a gente seguir operando com as nossas lojas funcionando praticamente nos mesmos volumes de 2022. Os nossos fornecedores não nos abandonaram e essa relação de parceria garantiu o nosso abastecimento nos momentos mais críticos aí de 2023. Agora a gente está mais próximo do que nunca para construir uma nova etapa de relacionamento com todos esses parceiros de negócio. Obviamente, também foi essencial nesse processo a linha de crédito disponibilizada pelos acionistas de referência, o que a gente chama de deep financing, que permitiu que a companhia mantivesse as lojas abastecidas, funcionando com bom sortimento e garantindo um nível de vendas saudável no canal físico. Nossos clientes também foram fundamentais, obviamente, para esse processo de retomada da companhia e seguiram conosco, garantindo um fluxo recorrente, em particular nas nossas lojas físicas. Canal digital, o ticket médio dele é mais alto, os produtos são mais comparáveis e num primeiro momento ele sofreu mais do que o físico, eu diria muito mais do que o físico, porque ele sofreu também um choque de confiança. Enquanto no físico era pegar o seu produto na prateleira, passar no caixa e levar o produto para casa, no digital, você tem um choque de confiança que é natural nesse tipo de situação de recuperação judicial e que acontece em duas vias. A primeira vem através do seller, que fica receoso de vender o seu produto dentro da plataforma Americanas, com dúvida se iria receber ou não por aquele produto vendido. E segundo, do outro lado, o cliente, que também fica receoso no momento de fazer a compra numa empresa em recuperação judicial. E aí acaba optando por outros canais. A gente sentiu isso de maneira bastante forte no nosso canal digital. Mas a gente vem trabalhando de maneira também igualmente forte na comunicação com nossos parceiros e clientes. Aumentamos, inclusive, a periodicidade dos repasses aos nossos sellers. E com isso, eu diria que essa crise de confiança inicial ela foi se dissipando ao longo dos trimestres. Adicionalmente, o que a gente fez aqui com o objetivo único de aumentar a rentabilidade foi refocar o nosso digital, o nosso canal digital, adotando a estratégia de desidratar o 1P, onde a gente perdia dinheiro, migrando as categorias mais relevantes para o nosso 3P. Ou seja, a gente continua ofertando para o nosso cliente o mesmo assortimento, a única diferença é que ao invés dele comprar diretamente dos estoques da Americanas, ele usa americanas.com para acessar diretamente a indústria. Com o recebimento do DIP, do financiamento que veio dos acionistas de referência e o pagamento imediato, né, de parte dos credores que estavam na classe 4, a gente também conseguiu minimizar o impacto para aqueles fornecedores menores, mais suscetíveis a esse primeiro momento de crise da Americanas lá no primeiro semestre de 2023. E com isso, outros ativos da companhia, como a HNT, acabaram se beneficiando e recuperando sua performance ao longo do ano de 2023. Na nossa última divulgação de resultados, lá em novembro de 2023, a gente apresentou detalhes do plano estratégico para as diferentes áreas. Nós seguimos dedicados na execução daquele plano e a gente continua tomando aí as decisões importantes, né, com a criação de uma área de controladoria de operações para medir e para ajudar no processo de tomada de decisão, que é 100% agnóstico e voltado para números aqui dentro da Americanas desde janeiro, fevereiro de 2023. A gente está construindo, portanto, uma cultura única, de volta ao simples, com cliente em primeiro lugar, onde todo mundo que está aqui dentro trabalha para a maximização de resultado de uma única companhia. E, obviamente, que com isso a gente cria e começa a solidificar novas bases de relacionamento com todos os nossos stakeholders. Tem muita coisa a fazer, eu já mencionei isso, tem muita coisa a reconstruir e não vai ser um caminho fácil, né? Essa reconstrução, ela impõe, portanto, um esforço coletivo muito grande de todo mundo que está aqui dentro, não só da Americanas, mas também nossos parceiros de negócio. Mas a gente acredita na força da essência da Americanas e nos mais de 30 mil colaboradores que juntos aqui seguem trabalhando para a construção dessa nova Americanas e seguem trabalhando para reforçar a nossa proposta de valor para o nosso cliente. Passando para o slide número 2, o plano hoje aqui é apresentar para vocês primeiro um update da recuperação judicial, depois falar um pouquinho do resultado desses 9 meses de 2023 e finalizar mostrando novamente o nosso plano estratégico. Ele está num novo formato, mas em essência é o mesmo plano que a gente apresentou no call de 2022. Que foi feito lá no dia 16 de novembro. E para apresentar a recuperação judicial, eu passo a palavra para a nossa CFO, para Camille, para dar detalhes do que evoluiu de 16 de novembro até agora. Camille.
Obrigada, Léo. Bom dia a todos. Bom, antes de apresentar aqui os próximos passos, eu queria agradecer a todos os envolvidos nesses 11 meses de trabalho intenso para colocar de pé o plano de recuperação judicial que, como os senhores sabem, foi aprovado na Assembleia de Credores de dezembro de forma bastante contundente, como o Léo já mencionou. A gente está aguardando aí para essa semana, os próximos dias, a homologação pelo juiz da recuperação judicial. E, na sequência, a publicação no Diário Oficial da homologação para a gente poder dar início à execução do plano. A gente montou um slide para vocês, montamos dois slides para vocês, partindo da premissa que a homologação acontece no dia 29 de fevereiro, próxima quinta-feira, só para ficar didático o entendimento, porque esse prazo a gente não controla, é uma expectativa da companhia, dado que diversos passos que tinham que ser cumpridos já foram cumpridos, a gente está aí realmente na fase final. Só para colocar em contexto, os prazos são todos em dias corridos. A partir do primeiro dia útil seguinte da publicação da homologação, e caso o prazo final da contagem caia num dia não útil, como final de semana ou feriado, é considerado o dia útil seguinte, tá? Só para referência. A gente também criou um portal para os credores para facilitar o envio de documentos, assinaturas. Lá tem um passo a passo, uma sessão de perguntas e respostas que a gente acha que vai ajudar bastante nas dúvidas que vão surgir. E esse portal vai para o ar no mesmo dia da homologação, então já vai estar disponível para os credores. Vamos lá então para ver o que que ocorre e quando, né? A partir da publicação da homologação, que de novo a gente tem aqui uma premissa que é dia 29, só para efeito didático, a gente tem até 15 dias, e nesse nosso exemplo, esses 15 dias caem no dia 15 de março, para o recebimento dos termos de adesão dos credores, fornecedores, colaboradores, de credores com crédito até R$ 12.000 e aqueles credores com crédito acima de R$ 12.000 que aceitem da quitação do crédito recebendo R$ 12.000. Esses documentos devem ser encaminhados de forma eletrônica lá no portal que vai subir, vai para o ar no dia da publicação da homologação. Até essa mesma data, também acontece a integralização do segundo DIP, dos acionistas de referência, no valor de 3 bilhões e meio de reais. Esse valor ele é bem importante porque ele vai ser utilizado para a gente efetuar os pagamentos dos credores que ocorrem antes do aumento de capital. Dentro desses 15 dias, a gente também precisa divulgar os detalhes do leilão reverso, via um edital que vai ser publicado em jornal. Até o dia 1º de abril, ou 30 dias depois da homologação, a gente faz o desembolso dos recursos, destinados aos credores, fornecedores, colaboradores do plano. A gente também vai fazer o pagamento dos credores do saldo remanescente, né, dos credores da classe 1 e da classe 4, aqueles que não foram pagos, dos credores com crédito até R$ 12.000 e daqueles credores com créditos acima de 12 mil que tiverem optado por receber 12 mil em troca de quitação integral dos seus créditos. Também até essa mesma data, 1º de abril, a gente deve receber os termos de adesão dos demais fornecedores. Dos fornecedores de tecnologia e de quem aderiu às opções de reestruturação 1 e 2, e também dos credores com valores retidos. Lembrando que tudo que eu estou falando aqui de fornecedor de tecnologia, opção de reestruturação 1, 2, credores com valores retidos, são todos termos definidos e estão lá todos bem explicadinhos no plano de recuperação judicial para vocês saberem se encaixam ou não. Até 45 dias depois da publicação da homologação, que aqui no nosso exemplo é 15 de abril, a gente desembolsa os valores destinados aos credores fornecedores de tecnologia. E também é a data limite para convocar a assembleia de acionistas para aprovar o aumento de capital que faz parte da reestruturação, aquele aumento de capital de 24 bilhões. Passando para o slide seguinte. Obrigada. Vamos lá, até o dia 29 de abril, a gente paga a primeira parcela do valor adicional aos credores, fornecedores, colaboradores elegíveis. Aí a gente tem o mês de maio para realizar a assembleia de acionistas para o aumento de capital e reestruturação. E a gente deve ter até 31 de maio para realizar o pagamento da primeira parcela dos demais credores, fornecedores. Tá? Obviamente, esses prazos aqui dependem da publicação da homologação, como tem aí no pé da página desse slide. Se a publicação da homologação ocorrer até amanhã, que agora é altamente improvável, esse prazo é antecipado para o dia 30 do 4, mas pode acontecer, tá? Então, se acontecer até amanhã, esse prazo de 31 de maio passa a ser 30 de abril. Durante o mês de junho, a gente executa as últimas etapas do plano, que é o aumento de capital, reestruturação, a recompra dos créditos quirografários relacionados à opção de reestruturação 2, a emissão das debêntures no valor de 1,875 bilhões de reais, que vai ser, como eu vou mostrar no slide mais na frente, a única dívida remanescente na companhia depois da reestruturação. Aqui a gente conclui uma etapa importante da recuperação judicial, fazendo os pagamentos aos credores, e acabando com uma companhia com uma estrutura de capital mais leve, números limpos, né, números de balanço limpos divulgados, e a gente finalmente vira essa página. Então esperamos aí finalizar o primeiro semestre com essa página da execução de grande parte do espaço do plano de recuperação judicial executado dessa página virada. Então agora eu passo a palavra de volta para o Léo, para os números dos 9 meses de 2023.
Obrigado, Camille. Bom, vamos lá, vamos olhar um pouquinho a operação aqui. Como eu comentei na abertura desse conference call, e todos vocês acompanharam, aí o 2023 foi muito difícil para Americanas e para todos os seus stakeholders, credores, fornecedores, sellers e até mesmo clientes envolvidos nesse ano de 2023 sentiram isso na pele. Nesse momento, a gente está finalizando a primeira parte do processo de reestruturação, como a Camille mencionou. Tá? Esse trabalho de 2023 ele foi, de certa forma, emergencial, com ações imediatas para a estabilização da operação e com o começo da construção de novas bases para a transformação da companhia. Todas essas ações, elas foram de alguma medida, em alguma medida, limitadas pelo cenário de incerteza que é típico de uma empresa que está em recuperação judicial, com PRJ, com plano de recuperação judicial ainda não aprovado. E como decorrência disso, né, os resultados que vão ser apresentados aqui são considerados positivos para essa administração aqui, dentro desse contexto, exclusivamente dentro desse contexto, contexto de uma empresa num ambiente de recuperação judicial e, portanto, com muita incerteza adiante, como era o caso de 2023. Hoje, essa incerteza, como a Camille mencionou, já se dissipa um pouco. Portanto, assim como a gente expôs na divulgação de resultados lá de 2023, o resultado desses 9 meses da divulgação de resultados de 2022, o resultado desses 9 meses de 2023 reflete essas dificuldades da recuperação judicial. Posso mencionar aqui ruptura de estoque, especialmente no primeiro semestre do ano passado, despesas extraordinárias de assessores, despesas com desmobilização de loja, despesas com desmobilização de CDs, com desligamento de funcionários, tudo isso impactou o resultado desses 9 meses de 2023, além do próprio timing para a implantação do plano estratégico, que de novo foi desenhado ao longo desse ano de 2023. E também teve aí a alta direção da empresa, ainda teve a sua atenção dividida com os diversos processos de investigação que aconteceram no ano passado. Os highlights desses 9 meses que a gente começa a destacar aqui, eles deixam claro o tamanho do impacto daquilo que a Americanas viveu. Mas eles também já mostram o início do reposicionamento estratégico da companhia, por exemplo, com uma margem bruta apontando para uma recuperação, e outros KPIs aí, outros indicadores de performance relevantes que mostram que a gente continua sendo um varejo importante no setor e afetando a vida econômica de milhares de pessoas. Nosso GMV total no período de 16 bilhões de reais, ele foi bastante impactado pelo freio que a gente deu no digital. Principalmente no 1P, como eu mencionei na abertura desse call, que caiu 77%, né? As lojas físicas ajudaram a mitigar parcialmente esse impacto, isso era previsto dentro do nosso reposicionamento estratégico, mas ainda assim é um impacto relevante no GMV. As vendas, mesmo as lojas de 8,7 bilhões de reais, elas representam uma queda de same-store sale no período. Mas quando a gente segmenta isso olhando trimestre a trimestre, a gente já vê uma melhora no terceiro tri de 2023, e eu vou dar um pouco mais de cor a essa melhora nos próximos slides. A gente fechou 99 lojas nesse período, e essas lojas elas basicamente apresentavam uma performance abaixo do desejado, portanto, resultado negativo, contribuição negativa ao resultado da Americanas. E mesmo depois de vários estudos, essas 99 lojas mostraram que essas 99 lojas seriam muito difíceis de ter a sua realidade de resultado revertida. Portanto, mesmo considerando, e eu mencionei isso no call de 2022, mesmo considerando que todas as nossas lojas são ativos da companhia, essas 99 lojas, a decisão, de novo, sem dogma nenhum, foi fechar, mas a gente ainda continua com a presença relevante de cerca de 1.700 lojas no país e ainda presente em todas as unidades federativas. O início do reposicionamento, estratégico, mesmo com todas as limitações que eu mencionei aqui para vocês, ele já trouxe alguns resultados. Margem bruta aí expandindo 11,1 pontos percentuais para 27,7%. O EBITDA ajustado ex-IFRS com melhora de 791 milhões de reais comparado com os 9 meses de 2022. E a gente ainda conseguiu reduzir o prejuízo líquido no período em 1,4 bilhão. Falta muito, eu tenho a terceira ou quarta vez que eu repito isso nesse call. Mas falta muito ainda para o reequilíbrio projetado até dezembro de 2025. Mas a gente está exatamente onde a gente planejou estar nesse momento. É um caminho gradual, é um caminho constante de melhorias operacionais e de posicionamento. E assim como num joguinho, a cada fase que a gente passa, o desafio vai aumentando, mas também aumenta a nossa habilidade de tratar desses desafios como um time. Indo para o próximo slide, por gentileza. Aqui no slide 6, a gente mostra o novo perfil do GMV da Americanas em 2023 e que reflete a estratégia mais condizente com o nível de rentabilidade desejado pela Americanas. Nesse contexto aqui, o digital teve uma aceleração relevante de aproximadamente 77%, como eu já mencionei, no acumulado aí de 9 meses, e o físico mostrou a sua resiliência na plataforma, apresentando uma queda de 4% nas vendas 9 meses, mesmo com a companhia nesse cenário que eu estresso novamente de recuperação judicial, com efeito em ruptura, abastecimento e com a redução das 99 lojas da bandeira Americanas. Aqui vale um destaque para a evolução que a gente teve ao longo desses 9 meses nas vendas da plataforma física. Os primeiros 2 trimestres, eles foram muito impactados pela dificuldade inicial de um processo de recuperação judicial e, portanto, com a dificuldade inicial de abastecimento e de sortimento, e com uma quebra mais relevante do que aquela que a gente historicamente estava acostumado. Porém, na medida que a gente evoluía nas negociações com os nossos fornecedores parceiros e o abastecimento começava a se normalizar, a nossa performance reagiu. As vendas, mesmo as lojas, né, os same-store sales do terceiro tri de 2023, cresceram 3,6% e algumas categorias do que a gente chama aqui de general merchandising tiveram crescimento de dígito alto. Estão mostrando que, a partir do terceiro trimestre, e eu vou explicar um pouquinho mais adiante por que isso. A partir do terceiro trimestre, a gente volta a recuperar a essência da Americanas e apostar resultados aqui um pouquinho mais normais após esse período grande de ajustes de 2023. Vale lembrar que a gente adotou no primeiro semestre do ano passado um perfil bastante conservador, como, de novo, é natural em processos de recuperação judicial. Então, o que a gente fez? A gente olhou para as nossas compras e buscou aquelas que eram relacionadas às categorias onde a gente tinha certeza de venda e geração de caixa. A gente deu sorte, né, das principais categorias que caíam nesse grupo, por exemplo, Bomboniere, elas desfrutaram de uma sazonalidade bastante forte nesse primeiro semestre de 2023, em particular com a Páscoa. Então, se de um lado essa ação, né, esse conservadorismo do primeiro semestre, levou a gente a aprofundar mais o mix, ou seja, um mix mais de conveniência, com sortimento em poucas categorias. Por outro lado, ele foi essencial para gerar o caixa necessário que se somou ao deep financing colocado pelo acionista de referência, para a gente ter um pouco mais de ousadia no terceiro tri de 2023. E aí a gente voltou a apostar em categorias tradicionais americanas, lâmpadas, por exemplo, e começar a recompor gradualmente nosso caráter de variedade, ou seja, saindo de um mix de conveniência no primeiro semestre de 2023 para um mix tradicional de variedade, que é o que acontece no segundo semestre de 2023 e é o que acontece daqui por diante também. Eu citei o exemplo das lâmpadas e aqui dá para numericamente mostrar a força de vendas do nosso canal físico. A gente saiu basicamente de zero de market share para algo próximo a 12% em aproximadamente 4 meses. O que demonstra aí que o foco operacional ainda pode destravar muita coisa e muita avenida de crescimento no nosso na nossa plataforma física. Vamos para o próximo slide, por favor, slide número 7. Aqui a gente mostra os ajustes mais significativos no digital e, de novo, reforça que eles estão em linha com aquilo que foi planejado para esse ano de 2023. Em novembro de 2023, quando a gente tratava dos números de 2022, Camille e eu falamos em detalhes aqui do nosso plano estratégico, e no digital a ideia é zerar o déficit operacional através de uma oferta de produtos que, num P, ele basicamente vai espelhar o mix que a gente tem no PIB, e no 3P ele vai funcionar como prateleira infinita, complementando o mix e deixando o nosso cliente com a certeza de sempre encontrar o que quer dentro do universo Americanas. O objetivo dessa estratégia era reduzir, ainda reduzir a necessidade de capital da nossa operação, maximizando o que a gente tem de plataforma de crescimento aqui dentro de casa. No gráfico à direita aqui, a gente pode observar que tem uma desaceleração relevante do canal da plataforma digital por conta da implantação desse novo modelo estratégico. E também um pouco pelo próprio contexto de recuperação judicial, em particular no primeiro semestre de 2023. O 1P apresentou uma redução de aproximadamente 87%, enquanto no 3P a redução foi de 70%. Esses números, contudo, eles não mostram o outro lado dessa história. Com o perfil dessas vendas realizadas em 2023 no canal digital, a gente já começa a criar o caminho para atingir o break-even da operação que a gente orçou inicialmente para o final de 2025, no caso do digital, e já estamos acelerando com algumas ações importantes aqui e acreditando que a gente pode mesmo trazer esse break-even para o final do primeiro semestre de 2025. Com isso, a gente começa esse processo de construção de novas bases de relacionamento com os nossos sellers e principalmente com os nossos clientes, relembrando a importância do canal digital nessa estratégia de omnicanalidade das Americanas. Tem um reforço mútuo entre físico e digital que a gente espera nesse novo mix, mesmo com esse GMV muito menor do que o que a gente tinha no passado. E do nosso lado aqui fica novamente o reforço que GMV no digital para a gente. Ele é um indicador importante, desde que acompanhado por lucratividade. Indo para o próximo slide número 8, aqui a gente mostra um sinal relevante da evolução dessa proposta estratégica. Que a redução da receita líquida é de 45%, impactada, como eu mostrei para vocês, pela desaceleração, principalmente, né, pela desaceleração do digital. Ela é acompanhada também de uma evolução relevante de 11, mais de 11 pontos percentuais da margem bruta, né, que saiu lá de 16,6% da receita líquida no acumulado de 9 meses de 2022 para 27,7% da receita líquida no acumulado de mesmo período em 2023. É importante ressaltar que a melhora nessa margem bruta é resultado de um trabalho multidisciplinar que envolve várias alavancas aí da nossa operação. Ao mesmo tempo em que a gente migra categorias relevantes em vendas do 1P para o 3P e racionaliza gastos de marketing no digital, no físico a gente também migra categorias de baixa rentabilidade para o 3P, fortalecendo a essência de comércio dessas categorias e também reforçando o nosso posicionamento em categorias nas quais nós somos referência, temos boa rentabilidade. Temos sortimento e conseguimos otimizar a nossa malha de abastecimento e, portanto, minimizar quebra e ruptura em lojas físicas, ou seja, entregar mais valor para o nosso cliente, tanto no canal físico quanto no canal digital. Esse é um trabalho constante com a indústria, e a gente continua buscando aí cada vez eficiência maior em todos os níveis, nas nossas compras, no nosso back-office, nas nossas lojas, nos nossos CDs. E como decorrência disso, ajustes, né, tanto no mix quanto na logística, vão continuar a ocorrer. A gente trata esses ajustes aqui com normalidade, inclusive revisitando várias das nossas marcas próprias e um pouco do retail media, que eu também tinha mencionado lá no call de 2022, transformando em uma ferramenta cada vez mais atrativa para a indústria acessar diretamente, através da Americanas, os seus clientes em nossas lojas e em nosso canal digital. Saindo um pouco desse detalhamento da operação, eu vou voltar aqui com a Camille para ela aprofundar um pouco no detalhamento do EBITDA e da dívida. Camille.
Obrigada, Léo. Bom, indo para a página 9, antes da gente discutir a evolução do EBITDA ajustado entre os anos 2022 e 2023, né, esse EBITDA ajustado sempre depois do pagamento de aluguel, que é a referência que a gente tem dado para o mercado, é importante a gente explicar os ajustes pro forma não revisados que a gente fez em 2022 e em 2023. Tá? Em 2022, a gente fez um ajuste de aproximadamente 760 milhões de despesas adicionais com fornecedores, que foram resultantes da conciliação dos números da companhia com o quadro geral de credor no fim de 2022. Essas despesas foram integralmente contabilizadas no quarto tri de 22, mas nós ajustamos proporcionalizando essas despesas ao longo do ano para que a gente tivesse uma melhor representação do resultado da companhia. Em 2023, a gente excluiu os efeitos das despesas diretamente relacionadas à recuperação judicial e à investigação de aproximadamente 270 milhões, para que os números ficassem em bases comparáveis. Após esses ajustes, olhando os dois números ajustados, a gente observa uma evolução de 791 milhões no EBITDA ajustado ex-IFRS, mesmo com o SG&A de 2023 ainda impactado por despesas não recorrentes de ajustes operacionais, despesas com fechamento de loja, de centro de distribuição, despesas com rescisões trabalhistas, então mesmo assim uma evolução importante no EBITDA. Passando agora para o slide 10, a gente vai olhar um pouquinho a dívida da companhia. Quer dizer, a posição de dívida bruta da companhia, ela ficou bem estável no período, passando de aproximadamente 40 bi para 38,4 bi no terceiro tri. E os principais responsáveis por essa pequena redução foi a liquidação de cotas de um FIDIC que a gente tinha aqui. A gente também zerou a linha de hedge accounting, de cash flow hedge accounting, porque foram desmontadas várias operações de swap, que foi um efeito do pedido de recuperação judicial. E a gente teve um aumento na linha de debenture, que foi exatamente o financiamento que a gente já falou, que o Léo já comentou algumas vezes aqui no call, que foi 1 bilhão até setembro. A gente sacou uma quantia adicional, mas foi só no quarto trimestre. A nossa posição de caixa, ela passou de 6 bi no final de 22 para 3 bilhões e meio em setembro de 23, em função de consumo de caixa operacional. E aqui é importante a gente ressaltar que esses 3 bilhões e meio, eles incluem os valores retidos por credores e esses valores esses que devem ser objeto de encontro de conta na execução do plano de recuperação judicial, tá? Então a gente tem uma quantidade importante desse caixa que já falou algumas vezes no passado, que é um caixa retido. Importante também a gente destacar que com a homologação e a execução do plano, olhando aqui para o lado direito do slide, a companhia espera equalizar a sua estrutura de capital e atingir uma dívida bruta de apenas 1 bilhão 875, que é a debênture que vai ser emitida no novo plano. Então, olhando toda a parte da esquerda, essa parte toda morre com a execução do plano de recuperação judicial e remanesce apenas essa debênture de 875, né? Isso após os aportes de capital e a reestruturação da dívida. Isso é um passo muito importante, porque com o nosso balanço, com a nossa estrutura de capital equalizada, os times aqui da Americanas, eles pa po podem passar a focar exclusivamente na recuperação da operação e nas avenidas de crescimento futuras, como a gente vai detalhar no próximo slide, e viram essa página da negociação do plano de recuperação judicial e equacionamento da nossa estrutura de capital. Então, agora eu volto para o Léo para ele falar, para ele recapitular rapidamente aqui o nosso plano estratégico que a gente já descreveu no ano passado.
Antes de entrar até no plano estratégico, um comentário sobre esse último ponto da Camille que eu achei extremamente relevante. 2023, nós aqui na Americanas tivemos, especialmente a alta administração da empresa, a gente teve que dividir a atenção da operação com uma série de outros trabalhos que aconteceram em paralelo, nominadamente investigação e recuperação judicial. A partir de 2024, em particular do segundo semestre de 2024, pós homologação e todos os atos societários decorrentes aí do plano de recuperação judicial, a gente começa a ter de novo, finalmente, 100% do nosso foco voltado para a operação. E isso é fundamental porque vai coincidir exatamente com o momento mais importante desse processo de reconstrução. Olhando para o slide 11, o que a gente fez aqui foi organizar aí nesse framework da lojinha da Americanas, a estratégia que a gente apresentou lá no call de 2022. Após a divulgação do fato relevante lá do 11 de janeiro e a crise decorrente que veio com o processo de recuperação judicial, a gente precisou traçar um plano estratégico para recuperar a companhia, como mencionei para vocês, dividido aí em três camadas. O estancar aqui a crise, que é a primeira camada, o gerar consistentemente caixa operacional, que é a segunda camada, que está aí no pilar do meio desse desenho, e redescobrir alavancas de crescimento para esse novo momento de Americanas. Para efeito dessa divulgação aqui, a camada mais relevante, ela é a de estancar a crise. Aqui a gente teve três frentes de atuação, que eu tinha mencionado anteriormente, e repito aqui: a manutenção da nossa capacidade de operação, a própria recuperação judicial e os trabalhos decorrentes dela, e a colaboração com todas as instâncias que investigaram e continuam a investigar a fraude de resultados da Americanas. No primeiro momento, a gente precisava fazer dessa forma, ou seja, a gente precisava estancar a crise para estabilizar a operação para que o nosso cliente ele continuasse sendo atendido com excelência e continuasse confiando na marca Americanas. E aí, em paralelo a isso, a gente destravar outras alavancas que pudessem contribuir para a reversão daquela queima de caixa que a gente viu no começo desse ano de 2023. A gente acredita que foi bem sucedido quando a gente observa, né, o nosso Net Promoting Score aqui, o NPS, e a evolução ainda que inicial do resultado operacional que foi mostrado para vocês aqui hoje. Outro aspecto importante dessa fase de estabilização era o reperfilamento das dívidas e, assim, conseguindo, como a Camille mencionou, gerar um balanço equilibrado para que a gente pudesse finalmente desenvolver as nossas atividades de maneira sustentável, pensando na operação e não exclusivamente no balanço, como era o caso no começo de 2023. Sob o comando da Camille, em dezembro, a gente aprovou esse plano de recuperação judicial na AGC, de novo, com mais de 97% de créditos dizendo sim ao desenho que foi apresentado. E essa aprovação, que a gente considera aqui bastante grande, ela demonstra a robustez desse plano em acomodar o maior número de interesses possíveis, né? A frente de recuperação, ela já foi apresentada anteriormente aqui nessa apresentação e no começo desse call. Essa frente, ela teve robustos aumentos de capital dos acionistas de referência, teve uma capitalização igualmente grande de créditos concursais por parte dos credores, de forma a reequilibrar essa estrutura de capital da Americanas. E assim, agora a gente fica aqui na reta final, né, Camille, da homologação do plano de recuperação judicial após a aprovação que aconteceu na Assembleia de Credores. E aqui vale um agradecimento especial à confiança maciça com a qual a Americanas foi honrada na aprovação do nosso plano. E com isso, reforçamos aqui o compromisso de seguir trabalhando com afinco, serenidade, inteligência, para destravar o máximo de capacidade de riqueza para essa companhia, o máximo de capacidade de pagamento para os nossos credores, agora futuramente convertidos em acionistas dessa companhia. Na frente de investigação, a gente continua contribuindo com as investigações que estão sendo realizadas pelas autoridades competentes e também pelo comitê independente, que foi nomeado pelo Conselho de Administração da Americanas logo depois do conhecimento das divergências contábeis à época, né, informadas pela companhia. Segunda camada do nosso plano de transformação, essa é a camada que vai ser o foco do time em 2024 e em 2025, que é a geração de caixa operacional em todos os nossos negócios. Nós vamos buscar acelerar todas as iniciativas que a gente começou já a executar ao longo dos últimos meses de 2023 e vamos avançar nas iniciativas do plano estratégico que ainda não foram implementadas. O fortalecimento do físico nas categorias selecionadas, que tem rentabilização, e com uma implementação de um novo modelo de loja a partir de 2024. Esse novo modelo de loja ele não muda essencialmente a forma de atender o cliente, não. Ele é muito mais um desenho de um planograma mais inteligente, mais concatenado dentro das nossas lojas físicas. No digital, o reposicionamento estratégico ele já começou. Já teve o foco aí na rentabilidade, já teve um primeiro passo importante através de migração de várias categorias aí para o 3P e do fortalecimento do que a gente chama aqui O2O, do nosso canal online to offline, como espelho do físico fortalecido, robustecido e com a integração da AME no nosso ecossistema como uma plataforma inteligente de descontos e também de loyalty. Além, obviamente, de transferir agora parte do que a gente aprendeu nesse pacote de eficiência da Americanas de 2023 para HNT e para Único. Em paralelo a todos esses desafios, Americanas vai continuar buscando suas avenidas de crescimento que possibilitem geração de valor para todos os seus stakeholders, porque essa é a única forma da gente continuar perenizando essa marca que é tão importante, tão relevante para todos os brasileiros. Não dá para esperar que as camadas 1 e 2, estancar a crise e gerar caixa operacional, aconteçam para só então a gente começar a pensar na camada 3, que é o crescimento. Tá? Por isso, a gente criou aqui em 2024 um grupo pequeno que vai continuar avaliando de maneira inteligente as opções de crescimento que a Americanas tem, tanto no físico, quanto no digital, quanto em AME, HNT e Único. Hoje, acho que um ano aí após a chegada dessa nova gestão, a gente pode dizer que tem um longo caminho pela frente. É que a gente está pilotando essa transformação a várias mãos, um time bastante completo, comprometido, qualificado e com base muito sólida para sustentar esse plano estratégico que a gente apresenta e vem apresentando para vocês desde 2022. O trabalho tem sido intenso para unificar as culturas, como eu mencionei, né, que existiam aqui dentro da Americanas, e a gente continua fortalecendo os aspectos de meritocracia, austeridade e trabalhando para alcançar um só objetivo, que é sempre ter o foco aqui no cliente, entregar a melhor oferta de valor para ele. Com a presença da Americanas em todo o Brasil, com a capilaridade sem igual que a gente tem, e com o carinho e reconhecimento dos nossos clientes, nesses 100 anos de história, a gente acredita que, passada essa primeira fase, agora depende basicamente da gente chegar, ao final desse processo de transformação de maneira bem-sucedida.
Léo, vou te interromper, vou quebrar nossa organização aqui, só para dar uma notícia fresquinha, nosso plano acaba de ser homologado.
Opa, excelente notícia.
Só falta agora a publicação. Tá? Recebi a notícia aqui no meio do call, então desculpa a interrupção.
Não, pô, excelente notícia. Significa que a gente ganhou grosseiramente 3 dias ali naquele.
Não, tem que publicar,
Ah, tem que publicar?
tem que
Vai ser
sair em
3 dias.
diário
Então,
oficial.
vai ser exatamente 29 de fevereiro. Pô, excelente notícia. Excelente notícia. Bom, vamos lá. O último slide aqui, e na verdade é nosso login, só para relembrar. Ah, e agradecer a oportunidade de apresentar mais um capítulo da história da Americanas para vocês. Dizer que todo esse processo de transformação e de reconstrução, né, dizer meu nome, nome da Camille aqui, que ele não seria possível sem o time que a gente tem aqui, de gente ética e absolutamente comprometida com essa retomada, ciente da responsabilidade que cada um de nós temos aqui dentro. E que vai seguir trabalhando incansavelmente em prol do futuro dessa companhia centenária. Também a gente não teria chegado até aqui sem a parceria e confiança dos nossos fornecedores, sellers, investidores, acionistas, clientes, e por isso a gente deixa o profundo agradecimento e renovamos o convite para que todos continuem acreditando na Americanas e sigam conosco aí nessa jornada juntos pelo futuro. Obrigado a todos.
Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta na plataforma Zoom, é só clicar em levantar a mão. Ou, se preferirem enviar perguntas por escrito, basta clicar em Q&A. Por favor, aguardem enquanto coletamos as perguntas. As perguntas realizadas por meio da plataforma de webcast serão respondidas pela equipe de relações com investidores após o término da conferência. A nossa primeira pergunta vem de Gustavo Senday, da XP. Por favor, senhor Gustavo, pode prosseguir.
Oi, pessoal, bom dia, obrigado por pegarem minhas perguntas. A primeira, quanto à otimização do footprint, né? Vocês fecharam ali 99 lojas, só para entender se a gente poderia esperar mais uma onda de fechamentos à frente, né? E dessas 99, se puderem comentar um pouco se foi em alguma região específica ou foi mais espalhada ao longo do Brasil inteiro mesmo. E nessa primeira pergunta, ainda um follow-up do novo modelo de loja, né? Acho que comentaram aqui no finalzinho do highlights, se puderem dar um pouco mais de cor também, o que que seria esse novo modelo. E minha segunda pergunta, em termos de vendas de ativos, né? De desinvestimentos, o que que a gente poderia esperar? Se puderem dar uma atualização, acho que seria interessante também. Obrigado.
Bom, eu respondo a primeira, Camille, você responde a segunda?
Não, pode nos dúvidas.
Então tá bom. Então vamos lá, XP. Gustavo, bom responder essas perguntas para você. Com relação à otimização do footprint, de maneira bem objetiva, sim, é de se esperar mais fechamento de lojas, assim como é de se esperar mais abertura de lojas. Esse é o movimento tradicional do varejo. E o que a gente tem feito aqui é, como eu mencionei, analisar de maneira muito agnóstica essas lojas, ter certeza de que a gente não consegue recuperá-las antes de partir para encerramento. Sobre região, elas estão de fato espalhadas, se você considera, né, a participação ponderada das nossas lojas, elas estão bastante dispersas aí no Brasil inteiro. Mas elas têm uma característica: nós estamos fechando lojas que são, em geral, lojas muito pequenas. Tá? E que tem uma incapacidade crônica da gente acertar o mix ali dentro. Então, essas são as primeiras lojas que foram fechadas. A gente tem, no entanto, um outro problema de lojas que são, eu diria, acima de 1.500 metros quadrados e que a gente também está tentando achar um modelo para operar essas lojas Tem lojas que performam muito bem, tem lojas que não performam tão bem. A gente está tentando entender e aprender um pouco com as que performam bem para ajustar na sequência essas que não performam. Com relação ao novo modelo de loja, a gente tem tomado muito cuidado, Gustavo, para não deixar a nossa loja fugir da proposta de valor para o nosso cliente. Eu vou relembrar aqui, eu mencionei isso no call de 2022, mas vou relembrar quem é o cliente Americanas de loja física. Ele é um cliente de classe B, de classe C, ambos os sexos acima de 18 anos. Tá? Sendo assim, fazer da nossa loja um ambiente extremamente sofisticado não faz sentido. Não é o que a gente procura aqui. No entanto, também não pode ser um ambiente maltratado, não pode ser um ambiente desorganizado. Então, quando a gente fala em modelo de loja, o que a gente está organizando aqui é basicamente uma forma de ter categorias que conversem entre si, mais próximas dentro da loja, mas principalmente flexibilidade para a gente tratar daquele que é o componente fundamental do varejo físico da Americanas, que é promoção. Tá? Então, trazer para frente da loja diariamente, né, aquelas categorias onde a gente tem promoção, onde a gente tem um item desafio do dia, isso é fundamental fazer de uma maneira organizada. E é para isso que a gente está trabalhando nesse novo modelo de loja. Ou seja, em essência, ele não vai mudar bruscamente a apresentação da loja, mas vai continuar mudando sim a formatação dessa loja e a capacidade dela ser mais flexível para tratar esse caráter promocional de Americanas. Com relação a vendas de ativo, a gente tem basicamente os ativos que estão dentro do plano de recuperação judicial, como ativos endereçados para venda, tá? Com obrigação de venda, eu diria assim. A gente tem basicamente HNT, e único, e a gente colocou para uma forma de flexibilidade, caso apareça alguma parceria interessante, também os ativos de AMI, ali dentro, tá? Mas repito, não existe isso já foi visto até no ano de 2023. Não existe venda de liquidação desses ativos aqui dentro da Americanas. Existe sim, de novo, de uma maneira bastante agnóstica, a análise contínua de alocação de capital e de onde a gente faz a melhor utilização do capital que hoje está disponível para Americanas. Espero que eu tenha te respondido, Gustavo.
Perfeito, super claro. Muito obrigado.
Senhoras e senhores, lembrando que para realizar uma pergunta, basta clicar em levantar a mão na parte inferior da tela. Por favor, um momento enquanto coletamos as perguntas. Não havendo novas perguntas, encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao senhor Leonardo para as considerações finais. Por favor, senhor Leonardo, pode prosseguir.
Obrigado. Acho que teve uma última pergunta aqui, né, Camille? Qual foi?
Foi.
Peraí.
Warren Buffett diz que a maior e mais difícil crise de uma empresa é a de confiança. Nesse sentido, qual é efetivamente o plano estratégico para a recuperação da confiança dos stakeholders da Americanas?
Vamos lá. Confiança não se recupera com o discurso, aí nem do dia para a noite. Nós estamos num transatlântico aqui e dar um cavalo de pau no transatlântico não é fisicamente possível. Então, o que a gente está fazendo, e é a forma de reconstruir confiança, é gradativamente, com transparência, mostrar onde nós estamos acertando, onde nós estamos errando, deixar claramente, né, os números Americanas disponíveis para todos os stakeholders e entregar aquilo que a gente se comprometeu a fazer aqui, que é em 2025 voltar a gerar lucro com essa operação. Acho que não tem nada diferente disso. Não sei quem perguntou, mas não tem nada diferente disso. E aí, como essa foi a última pergunta, mais uma vez agradecer ao tempo de todos, dizer que com isso a gente volta, né, a ficar com os dados mais atualizados aí perante o mercado, e a gente espera quarto tri para 26 de março. Para 26 de março. Obrigado a todos.
Gostaria de agradecer a participação de todos. Esperamos que esse call tenha esclarecido as dúvidas e até a próxima. Podem se desconectar agora.